Obrigada, senador Mozarildo do Campo. Essa semana, nós demos as boas-vindas a mais de 4 mil prefeitos de todo o Brasil que integraram a marcha em defesa dos municípios. Essa marcha, que ocorre anualmente, ela já está na 14ª edição e ela tem desempenhado um papel fundamental para aprofundar o diálogo necessário entre os municípios brasileiros e a União. O município, ele é a célula fundamental do nosso tecido federativo e é essencial na administração do Estado brasileiro e no fortalecimento da nossa democracia. A relação da União com os municípios, ela é importante na construção e mais na execução das principais políticas públicas que beneficiam a população, seja na educação básica, seja na saúde, o Bolsa Família, tudo depende da ação municipal para ter êxito. Eu já fui prefeita e sei das responsabilidades e das dificuldades associadas ao cargo. O prefeito encontra-se na ponta, é ali que o cidadão reclama, é ali que as necessidades diárias do cidadão explodem. Ele é o primeiro a ser cobrado, prefeito, pela falta ou pelo mau funcionamento das políticas públicas do seu município. E não é fácil. Mas, por outro lado, eu já ocupei muitos, muitos cargos na República, mas eu diria que não tem nenhum mais difícil e mais gratificante do que ser prefeito de uma cidade. Porque você pode fazer, e você vê os resultados, e você pode mudar a vida e a qualidade das pessoas. É por isso que nós precisamos de municípios fortes, preparados para atender as demandas dos seus habitantes. E é nesse sentido que eu me manifesto hoje, porque eu estou profundamente preocupada com a situação fiscal dos municípios brasileiros. Na semana passada, eu apresentei dois projetos nessa casa, um tratando do Fundo de Participação dos Municípios e o outro que ataca o grave problema do endividamento municipal. O endividamento dos municípios brasileiros é atualmente um dos principais problemas que fragilizam as finanças municipais. A situação é extremamente grave, pois a dívida cresce de forma explosiva e, se não for equacionada, ela comprometerá o futuro. Já está comprometido em algumas situações. Para se ter uma ideia, em 2000, a dívida municipal refinanciada com a União totalizava 18 bilhões de reais. Em 2010, esse valor saltou para 55,8 bilhões de reais, ou seja, mais de duas vezes o endividamento inicial. Além disso, nesses 10 anos de pagamento, os pagamentos somaram, do município para a União, 24 bilhões de reais, também maior que o valor inicial da dívida. Então, paga-se. São Paulo, por exemplo, paga um teto de 13%, mas a dívida é muito maior do que quando ela foi feita, ou se não tivesse sido feito nenhum pagamento, né? Então, é importante reconhecer que o refinanciamento pactuado no passado beneficiou as finanças dos municípios. Isso temos que dizer que foi bom, esse refinanciamento, foi feito na época do Fernando Henrique, foi correto, foi algo que tinha que ser feito, pois permitiu a melhora no seu fluxo de caixa e o alongamento no prazo da dívida. E as condições também, na época, também foram as possíveis para a União. Era muito difícil nessa época, foram os dois últimos anos, se não me falha a memória, do presidente Fernando Henrique, eram condições dificílimas na economia brasileira e o Brasil estava recém saindo de uma crise cambial de 99. Foram estipuladas algumas salvaguardas que protegeram os orçamentos municipais, como o limite dos encargos financeiros a 13%, quer dizer, nenhum município, aliás, esse 13% foi para os estados, só São Paulo que foi posto na categoria, né, de 13%. Nenhum estado poderia pagar mais do que 13%, senão tornaria a situação completamente impossível, não administrada, não de possível de administração. Então, nenhum
senadora, estado... Senadora, quando é oportuno, eu gostaria de uma parte. Assim.
Pois não, senador.
Me permita, Vital. Senadora Marta Suplicy, de vê-la não como aquela guerreira paulistana, não como aquela valorosa prefeita de São Paulo, a maior cidade da América Latina, não como aquela liderança que emerge das urnas com o apoio de uma capital tão próxima às coisas da minha Paraíba e do meu Nordeste como São Paulo. Mas eu a vejo hoje diferente, senador. Eu a vejo como uma líder nacional quando discute um tema dessa natureza. E discute partindo da consciência de uma prefeita, partindo da valorização do cargo de mandatária municipal que Vossa Excelência tão bem assumiu e honrou. Vossa Excelência traz, no momento da Marcha dos Prefeitos a Brasília, o nosso calcanhar de Aquiles, talvez a dura realidade que vivem os municípios brasileiros. E aí, senadora Marta, me permita falar, né, com conhecimento de causa dos municípios lá, na longínqua Paraíba, do interior do Nordeste do Brasil, em que não tem ICMS, que não tem um FPM,
nada,
um ridículo, que não tem IPI, que não tem, presidente, nenhuma outra fonte de renda que não sejam as transferências constitucionais e aquela divisão do bolo tributário. E cada vez mais a União concentra recursos, empobrecendo esses municípios. Vossa Excelência se alia ao grito dos prefeitos. Vossa Excelência se alia à agonia dos prefeitos. Né? Vossa Excelência se alia, né, a tantos quantos estão aqui em Brasília para esperar deste Congresso uma posição firme, forte, em defesa daqueles municípios que são efetivamente a célula maior, a célula mater, a célula mãe de um princípio de pacto federativo e republicano. Meus parabéns por esse pronunciamento. Eu estava saindo quando voltei para lhe apartear em nome de Campina Grande, em nome da Paraíba e de todos aqueles que hoje estão pesarosos como eu pela falência dos municípios brasileiros.
Obrigada pela parte, senador Vital. Realmente é difícil. E tive a ocasião de visitar alguns municípios norte e nordeste e ver a dificuldade de receita orçamentária. Mas também as grandes capitais. São Paulo é o exemplo mais duro, né? De ter que pagar 13%. É muito alto. E isso eu entendo, foi feito num momento difícil. Eu não vou aqui entrar nos detalhes da dívida, que é mais complicada do que só o que eu falei, porque teve adendos assinados por Fernando Henrique e o ex-falecido prefeito Pita, que tornaram a situação de São Paulo pior do que qualquer outro estado, do qualquer outra cidade brasileira. Principalmente que tudo que era mais difícil foi equiparado ao estado e na hora de pagar foi equiparado ao município. Mas,
senadora, você deu uma parte, senador Jaime Campos.
Pois não.
Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo tema que traz hoje na tribuna esta tarde. De fato, é imperativo nós discutirmos um novo pacto federativo para o Brasil. Lamentavelmente, Vossa Excelência está dizendo aqui da dificuldade que os municípios estão vivenciando diante da escassez de recursos. Eu tive a primazia, senadora Marta, de ser prefeito da minha cidade por 3 mandatos. 14 anos fui prefeito de Várzea Grande, a segunda maior cidade do Mato Grosso. E, lamentavelmente, as dificuldades aumentaram sobremaneira nesses últimos tempos. Primeiro, que aumentaram as atribuições do município, né, e os recursos não acompanham essa demanda, naturalmente, dos serviços sociais que o governo federal tem transferido aos municípios. Só vejo um aspecto de melhorar. Se o governo discutir uma nova distribuição dos recursos, um novo pacto federativo, e, sobretudo, também buscar a rolagem das dívidas. Eu fui governador, senadora Marta, e naquela oportunidade, quando rolamos a dívida, a senhora disse aqui que o Fernando Henrique deu um avanço buscando a rolagem da dívida dos estados, dos municípios, mas não foi o suficiente. Para a senhora ter uma noção, nos últimos tempos, Mato Grosso pagava 22% das suas receitas corrente líquida para quitar parte, naturalmente, do seu endividamento. E já passaram 6, 8, 10 anos, essa dívida, em vez de diminuir, ela cresceu, senadora Tomate. Eu não estou entendendo essa matemática. Geralmente, você paga e diminui a dívida que você tem diante, naturalmente, do seu credor. Mas é uma inversão. Me parece que você paga e a dívida continua crescendo. Mato Grosso fez uma rolagem por 20 anos e foi feito um trabalho lá considerável, muito exitoso, por sinal. Com 30 anos, ele não paga a dívida. Então, eu acho que Vossa Excelência, que foi prefeito de São Paulo, que foi ministra e, sobretudo, a valorosa extraordinária senadora, também tem que encabeçar, ajudar a encabeçar um grande movimento aqui, para nós fazermos com que o governo federal sensibilize, faça uma nova reforma tributária, discutimos um novo pacto federativo, para que não... Porque nesses próximos 3, 4, 5 anos, uma grande parcela dos municípios brasileiros estarão literalmente falido, quebrado, pronto para fechar lá as portas da prefeitura e vir entregar a chave aqui para o Palácio do Planalto. Portanto, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, as suas observações são extremamente pertinentes e, acima de tudo, é imperativo que nós façamos um grande movimento na defesa dos municípios brasileiros. Parabéns a Vossa Excelência, senadora.
Obrigada pela intervenção e eu percebo que, pelo calor delas, esse é um tema realmente importante e lembra um pouco o BNH. Quando eu era prefeita de São Paulo, as pessoas já tinham pago 3 vezes o mesmo apartamento e a dívida era maior do que antes. E aí tivemos que fazer um acerto aqui em Brasília para que desse quitação a essas pessoas. Aí eram pessoas que não conseguiam saldar. Mas as prefeituras não estão muito longe disso. Mas, de qualquer forma, eu quero aqui dizer que eu acho que temos que respeitar o contrato com a União, mas não podemos deixar que o endividamento municipal se agrave ainda mais e que seja impossível pagá-lo até 2030. Temos que repensar como fazer. Não pagar, como na questão do BNH, porque aí seria muito difícil para a União poder chegar a esse ponto e prescindir deste pagamento, que afinal devemos, apesar de já ter pago tanto. Mas de pensar uma outra forma. E é preciso, então, readequar as condições financeiras desse contrato. E o projeto que apresentei, senador, vai nessa direção. Atualmente, a situação econômica é outra, muito melhor que a da época em que o refinanciamento foi feito. Considerando isso, eu proponho que o refinanciamento passe a ser baseado em IPCA mais 6% de juros reais ao ano, que é condizente com a atual realidade financeira do país. Vale dizer que o BNDES hoje concede crédito a custos similares e que 23% da dívida mobiliária pública é composta por título do Tesouro Nacional, que prevê os mesmos encargos financeiros que estou defendendo. Essas novas condições permitirão o reenquadramento da dívida municipal no limite legal acordado, de 120% da receita corrente líquida. Isso tem de ocorrer até 2016, pois caso não seja possível cumprir o limite, os municípios perderão o direito de obter financiamentos e de receber transferências voluntárias da União. Aí vai ser uma situação mais do que irremediável, se não tomarmos as providências agora. Eu gostaria também de reforçar a importância do conjunto de ações anunciadas ontem pela presidenta Dilma em seu encontro com os prefeitos brasileiros. Entre as primeiras medidas anunciadas nesta terça-feira estão a liberação de R$ 750 milhões destinados aos municípios para compra de equipamentos e finalização de obras em andamento. Na saúde, estão na pauta a regulamentação da Emenda 29, que estabelece um percentual mínimo de repasses da União aos municípios para aplicação na saúde e a liberação de R$ 10 bilhões do governo federal para a área. A presidenta também anunciou a extensão dos benefícios do PAC, saneamento aos municípios com menos de 50 mil habitantes, e aproveitou o encontro para enviar ao Congresso Nacional medida provisória que garante o sustento e o... Além, não é o sustento, é o custeio das creches construídas com recurso do PAC. Porque também, tendo sido prefeita, nós temos a consciência que não adianta fazer a creche, porque mais caro que fazer a creche, o senhor que foi prefeito, sabe, é depois manter a creche, a mesma coisa com o hospital. E também, desde o início das suas atividades, que foi construída a creche, até o início do recebimento dos recursos do Fundeb. Aí é por uma discrepância de forma de pagamento. Essas são ações que, sem dúvida, materializam a importância da pauta municipalista desse governo. Sou senadora por São Paulo e sei que meu município concentra grande parte do problema do que aqui tratei. Mas, conforme a exposição dos senadores que deram a parte, eu sei que existem pelo menos 3 mil municípios onde o endividamento, senador Mozarildo, de longo prazo, com a União e outros credores, são uma dura realidade. Nesse sentido, eu conclamo demais. para nos unirmos e buscarmos uma solução definitiva para esse grave problema. O ministro Mantega já manifestou sensibilidade, reconhecendo a necessidade de criar uma saída para que esse impasse do endividamento municipal, e também acredito que temos o apoio da presidenta Dilma nesse sentido. Eu conto com a aprovação dos nobres parlamentares, que saberão entender a importância social desses dois projetos, pois são milhões de brasileiros atendidos e beneficiados com essas medidas. Muito obrigada pela tolerância, senador Mozzarella.